Você está ouvindo Vila Bela, memória iconográfica de uma bela ilha, organizado por Maristela Colucci, com textos de Camila Prado. Produção realizada pela Grão Editora, com apoio da Prefeitura de Ilhabela e do Programa de Estímulo à Cultura, PEC. Narração e roteiro de audiodescrição por Fabiana Cortes. Capa do livro. Ao centro, há uma fotografia horizontal antiga com tonalidade sépia, de uma embarcação singela flutuando sobre um mar de águas calmas. A lanchinha, identificada pela inscrição S.2, possui formato alongado, janelas retangulares na lateral e está posicionada de perfil, com a proa apontada para a esquerda. Dentro dela, vislumbram-se pelo menos quatro pessoas, parcialmente visíveis, envolvidas na travessia. Ao fundo e à esquerda, uma paisagem montanhosa coberta por névoa. A luz projeta uma sombra suave da lanchinha sobre o mar. Acima da foto, o título em letras maiúsculas na cor bege: Vila Bela, memória iconográfica de uma bela ilha. Logo abaixo, o subtítulo: Ilha Bela, de 1900 a 1980. Na parte inferior, em letras menores, há menção à organização de Maristela Colucci e textos de Camila Prado. A composição sugere um trabalho histórico e afetivo sobre a memória visual de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo. Páginas de proteção. Remetendo aos álbuns de família e registros visuais de meados do século XX, onde o cuidado com a memória era também estético, a imagem foi feita a partir de um papel de seda antigo e delicado que se posicionava entre duas páginas do álbum fotográfico, evitando o contato direto entre fotografias impressas. A superfície da imagem é decorada com um padrão repetitivo de teias de aranha finamente desenhadas, com linhas geométricas e curvas, entrelaçadas na cor marrom, que criam uma textura visual rica e orgânica. Pequenas figuras de aranhas estão distribuídas ao longo das teias, em diferentes posições. O fundo bege suave reforça o tom nostálgico da peça. Fotografia horizontal em preto e branco com tonalidade levemente sépia mostra a superfície ondulada do mar, com pequenas ondas e espumas brancas que refletem a luz difusa do céu. Em primeiro plano, distingue-se a silhueta de um corpo de mulher de pele branca, boiando superficialmente submersa, de braços abertos, vestindo um modelo de biquíni antigo na cor preta e parecendo desfrutar do momento de relaxamento na água. Ao fundo, uma cadeia de montanhas desenha o horizonte, envolta por uma névoa leve que suaviza os contornos. A cena transmite uma sensação de vastidão e serenidade, como se o tempo estivesse suspenso. É uma paisagem que convida à contemplação, evocando viagens, despedidas ou reencontros. Um conjunto documental revela um instante íntimo congelado no tempo. Um cartão postal enviado, acompanhado de um envelope, carrega não apenas informações postais, mas também vestígios da urgência e da intenção de contato. Um verso de fotografia amarelado pelo tempo, escrito cuidadosamente à mão, com caligrafia firme e inclinada, ocupando a maior parte da superfície. A data, 20 de março de 1946, aparece no topo. O texto em português é dirigido a Arthur, revelando um vestígio de presença, de voz, de vínculo entre pessoas que trocam correspondências. Querido Arthur, resolvi hoje escrever-lhe algumas linhas, apesar de não ter recebido ainda sua resposta. Estou me divertindo imensamente, pois agora fiz amizade com toda a turma do hotel. São todos muito alegres e, portanto, as horas passam depressa. Estou agora gostando muito daqui, mas pode ficar descansado, que nunca me esqueço de você. Pretendo partir no dia 24 ou 25, conforme arranjar passagem, e como o ônibus chega aí às 13h30, telefonarei a você no mesmo dia. Assim poderemos conversar à noite. Isso é, se você ainda não se esqueceu de mim. Bem, Arthur, vou pôr um ponto final neste, despedindo-me com um forte abraço. Margarida. P.S. Recomendações à sua excelentíssima família. Minha irmã manda lembranças. Na legenda, lê-se cartão escrito pela mãe de Arthur Carlos ao seu futuro marido, página 73, de 1946, acervo Arthur Carlos. Um envelope antigo com marcas de manuseio, um carimbo circular com a data de 20 de março de 1946 e dois selos postais, um na cor vinho e outro na cor verde, colados no canto superior. O destinatário é Arthur C. de Freitas Filho, com endereço em São Paulo, Rua Machado de Assis. A palavra expressa aparece em destaque, sugerindo urgência ou importância na mensagem enviada. Para além de um invólucro, esse envelope é um elo entre lugares, entre pessoas, entre tempos. Ele carrega o gesto de enviar, o desejo de comunicar, o cuidado de chegar. Uma fotografia horizontal em sépia revela uma paisagem costeira a partir de Ilhabela e voltada para o lado sul do canal. Em primeiro plano, há colinas cobertas por uma vegetação rasteira e, ao longe, algumas árvores e palmeiras altas. Ao fundo, um braço de terra estreito avança sobre a água, formando uma pequena enseada onde estão atracadas três embarcações. O mar no canal está calmo e, do outro lado, a paisagem se eleva em camadas de montanhas, criando profundidade. O céu está claro e a luz remete a um fim de tarde. A tonalidade sépia dá um ar envelhecido à foto, como se estivéssemos olhando por uma janela para o passado. Fotografia em preto e branco com tonalidade sépia e marcas visíveis de desgaste e vincos, sugerindo que se trata de uma imagem antiga. A cena mostra o interior de uma estrutura de embarcação de madeira com teto curvo, tratando-se de uma lanchinha. Grandes janelas retangulares ocupam as laterais, permitindo a entrada de luz natural e revelando parte da paisagem externa. Ao fundo e ao centro da imagem, há um leme de navegação. Destaca-se um grupo de 9 pessoas, sendo 4 homens em pé, 2 homens sentados, 2 crianças em pé e uma mulher sentada de costas em primeiro plano. Os rostos estão voltados em diferentes direções, alguns conversando, outro observando o exterior, revelando aspectos da cultura local e dos modos de transporte da época. Parecem estar posando para foto, com expressões neutras e vestimentas sociais, em que os homens e meninos usam camisa clara de mangas curtas, calças e cinto, enquanto a mulher parece usar um vestido claro. Um dos homens usa cap de marinheiro. A cena sugere deslocamento. Na legenda, lê-se raro registro do interior da famosa lanchinha da Companhia Santense de Navegação, Canal de São Sebastião, sem data, acervo Eulina de Melo Quinteiro. O documento tem marcas de uso e escrita em português, com papel amarelado pelo tempo reforçando seu valor como registro histórico. À esquerda, há campos preenchidos à máquina de escrever com dados pessoais. À direita, uma fotografia em preto e branco do indivíduo, com carimbo oficial da Delegacia de Polícia sobreposto. A imagem mostra um homem de meia-idade, com expressão séria, vestindo camisa clara. Acima da foto há um número de registro e abaixo a assinatura ou carimbo do delegado responsável. À esquerda, lê-se, válido somente para fins de viagem. Nome, Pedro Francisco dos Santos. Pai, Antônio Francisco dos Santos. Mãe, Constança Maria dos Santos Nascimento. Naturalidade, Formosa, Ilha de São Sebastião. Estado, São Paulo. Idade, 50 anos. Estado civil, casado. Profissão, lavrador. À direita, lê-se T.G.I, número 44721. Cidade, Formosa. Data, parcialmente ilegível. Lemos o ano de 1944. Autoridade, delegado de polícia, cargo. Na legenda, lê-se, documento do avô de Bicudo, cuja cidade é Formosa, nome de Ilhabela por um breve período. página 78, 1944, acervo José Francisco dos Santos. Fotografia horizontal em preto e branco com tonalidade sépia mostrando dois homens negros envolvidos em atividade agrícola. Ao centro e de frente para a câmera, um homem está de pé sobre uma carroça de madeira, segurando um grande cacho de bananas com as duas mãos. Ele o entrega para o outro homem, que está à direita, no chão, de frente para a carroça e de costas para a câmera, com os braços estendidos para receber a carga. À esquerda, de frente para a câmera, um menino negro observa a cena. Ele está descalço e com uma das mãos apoiada na carroça. Sua expressão é neutra e ele veste bermuda, camisa de mangas compridas, cinto e chapéu. No chão, há folhagens espalhadas e uma grande quantidade de bananas empilhadas, formando um monte irregular. A carroça está disposta em uma área aberta, próxima ao mar e com vegetação ao fundo. É possível ver árvores, uma palmeira alta e uma encosta. Os homens vestem roupas claras, como o menino, calça, camisa, cinto e chapéu, compatíveis com o trabalho rural e o clima quente. A cena retrata o esforço físico e a colaboração no processo de colheita e transporte de bananas, evidenciando práticas agrícolas tradicionais da região. O registro da população negra trabalhadora pode evocar o passado em que a economia local dependia da mão de obra negra escravizada, especialmente nas lavouras e no transporte de produtos. Mesmo que a foto seja posterior à abolição, muitas pessoas negras continuaram trabalhando em condições precárias. Na legenda, lê-se: por muito tempo, bananeiras despontavam pela paisagem de toda a Ilha Bela, sem local, sem data. Foto, Valdemar Belisário. Arquivo, Valdemar Belisário. Entre os textos e as fotografias que compõem o livro, há a presença de um desenho cartográfico, que funciona como elemento de orientação e conexão. O mapa desenha um contorno do território do Brasil e, dentro dele, o contorno do estado de São Paulo, que aparece em evidência. Uma linha conecta esta área ao zoom ampliado de Ilhabela. No mapa ampliado, diversos pontos são marcados com círculos coloridos, indicando locais específicos com nomes dispostos ao longo da ilha, de norte a sul: Jabaquara, Armação, Sino, Vila, Baepi, Perequê, Toca, Balsa, Feiticeira, Curral, Borrifos, Bonete, Castelhanos, Ilha dos Búzios e Ilha da Vitória. A presença do mapa entre os textos e fotografias reforça o vínculo entre espaço e narrativa, situando Ilhabela como ponto central para as histórias que o livro resgata. Fotografia em preto e branco, capturada em ambiente externo, mostrando um homem negro e idoso, sentado no chão, envolvido em atividade artesanal. Ele está de perfil, voltado para a direita, com o corpo inclinado para frente, concentrado no manuseio de uma estrutura de palha trançada, grande e vazada. Essa estrutura, de formato retangular, é chamada de covo, uma armadilha de pesca. Ao redor do homem, há outras estruturas semelhantes, dispostas no chão, sugerindo produção em série ou armazenamento. O chão é de terra batida e a vegetação ao fundo. Atrás do senhor Getúlio, vê-se uma construção simples, elevada sobre blocos de concreto, com paredes de madeira, possivelmente uma casa ou galpão rural. Ele está descalço e veste roupas simples e claras, camisa e calça. Sua expressão é séria e sua postura corporal transmite foco e habilidade. A cena evoca práticas tradicionais de trabalho, saberes ancestrais e resistência cultural. Na legenda, lê-se: senhor Getulino, fabricando covo, apetrecho de pesca para a captura de algumas espécies. Sem local, sem data, foto, Valdemar Belisário, arquivo Valdemar Belisário. Fotografia em preto e branco com tonalidade sépia mostrando uma grande roda de madeira, parcialmente visível, instalada dentro de uma construção com telhado de cerâmica e vigas aparentes. A roda é grande e faz parte de um antigo engenho, cuja estrutura pertence à fazenda Engenho d'Água, localizada na Praia do Engenho, em Ilhabela. A luz entra lateralmente, destacando os contornos da roda, a textura da madeira e a sombra de outro telhado no canto inferior direito da fotografia. A imagem remete a um período anterior à mecanização agrícola, quando a força da água e o trabalho manual moviam a produção. A composição revela elementos da memória produtiva da região, práticas rurais tradicionais e a arquitetura típica de engenhos do século XIX e início do XX. Na legenda, lê-se: Roda da Fazenda Engenho d'Água, que produziu aguardente até a década de 1970. Sem data. Acervo, família Cardial. Fotografia em preto e branco com tonalidade levemente sépia, mostrando uma cena de travessia por balsa. Em primeiro plano, há uma caminhonete antiga, com design arredondado e faróis salientes, posicionada sobre a plataforma da embarcação. Distingue-se também, ao fundo da balsa, um veículo antigo de cor escura e estética semelhante. Na parte superior da balsa, lê-se o nome Ilha Bela, indicando o destino ou origem da travessia. Algumas pessoas estão em pé, observando ou se movimentando, uma delas de frente, com a camisa clara e calça escura, apoiando um cotovelo na estrutura da balsa, com uma mão na cabeça e outra na cintura, cabisbaixa e aparentando cansaço. Ao fundo, vê-se o relevo montanhoso da costa do canal de São Sebastião, com vegetação tropical e céu claro. A imagem documenta a travessia entre continente e ilha, revelando aspectos da mobilidade e infraestrutura do transporte de veículos e passageiros. Na legenda, lê-se: Por causa da estrutura elevada, esta balsa era conhecida como Cestinha, canal de São Sebastião, década de 1960, acervo, família Amaral van der Stappen. Entre os textos e as fotografias que compõem o livro, há a presença de um desenho cartográfico, que funciona como elemento de orientação e conexão. O mapa desenha um contorno do território do Brasil e, dentro dele, o contorno do estado de São Paulo, que aparece em evidência. Uma linha conecta esta área ao zoom ampliado de Ilhabela. No mapa ampliado, diversos pontos são marcados com círculos coloridos, indicando locais específicos com nomes dispostos ao longo da ilha, de norte a sul: Jabaquara, Armação, Sino, Vila, Baepi, Perequê, Toca, Balsa, Feiticeira, Curral, Borrifos, Bonete, Castelhanos, Ilha dos Búzios e Ilha da Vitória. A presença do mapa entre os textos e fotografias reforça o vínculo entre espaço e narrativa, situando Ilhabela como ponto central para as histórias que o livro resgata.